Ah, você sabe que a música é inserida pela edição, né, Marco?
Eu tô ajudando. Tô ajudando a Saori, pô. Pô.
A minha rapidinha. Eu sou o Marco Bertoncini e... Eu não sei se vocês sabiam disso, mas em 2017 a Rockstar, ela deixou disponível um número de telefone pra galera, fãs, ligarem e reclamarem. Isso. Por que a América tá tão ruim? Por que tá de errado na América?
Caralho.
Rockstar.
Deixou disponível. Vamos terminar GTA 6 como, assim?
Eles estão construindo uma América
isso
melhor
é o 4, né?
Em GTA 6.
Daí, as melhores ligações... Eles compilaram e botaram numa das rádios do jogo, quando tu pega o carro, tá ligado?
É a que massa!
É que lá são pessoas ligando e reclamando, cara. Caramba. Tá ligado? A rádio é a WKTT, que significa We Know the Truth. Nós sabemos a verdade.
Tá, baita.
Porra. Não, e deve ter pessoas que estão aí que nem sabem que estão aí.
Exatamente. Exato. Você é um idoso, sei lá.
Eu sou o Diogo Furukawa e... Cara, eu encontrei essa comunidade no Reddit e é bizarro, assim. Desde 2020, tem um grupo de pessoas obcecado com a encontrar uma pessoa que eles chamam de celebridade número 6.
6? Isso parece meio conspiratório.
Celebridade número 6. Não, pior que não é, assim. É só que, tipo, você vai ver toda a história, é bizarro, assim. Iniciou, assim, começou essa onda, assim, né? Fez um post lá no Reddit falando que tava procurando quem são as celebridades que tinham num pedaço de tecido. Então, tipo, é um pedaço de tecido que tem vários rostos de celebridades. Naquele estilo Obama e Yes We Can's, tá ligado?
Tá ligado.
Tipo, que é...
Estilizado?
É azul, vermelho e branco lá.
É, não exatamente azul, vermelho e branco, mas tipo, que você transforma em duas, três cores e...
Ah, tá.
E sai a imagem da pessoa, né?
Uhum.
Então, daí é tipo, é um tecido que foi vendido não sei em que ano lá, eu acho que 2005, por aí assim. E daí, tipo, tem fotos das pessoas... E ele queria descobrir quem que era essa pessoa, porque, tipo, ele tinha já mapeado as outras todas as outras pessoas. São 8 caras diferentes.
Uhum.
Então ele mapeou, tipo, e no final essa comunidade inteira mapeou quem são as pessoas e da onde saiu a foto que gerou essas pessoas, essas imagens, tá ligado? Tá. Então a celebridade número 1.
Tá, peraí, é um gel, tipo um gel-guesser dessa foto aí, pô.
Como se fosse, isso.
Ah, entendi.
Só que daí, tipo, a celebridade número 1 é a Adriana Lima. E a celebridade número 2 é o Josh Holloway, que é o Sawyer do Lost. A celebridade número 3 é a Adriana Lima de novo. Daí a número 4 é a Jessica Alba. A 5 é o Travis Fimmel, que é o...
É o Ragnar, né? Vikings.
Eu não sei, eu acho que na época ele era modelo. E daí também saiu de uma revista. Daí tem outro cara do Lost aqui, o Ian Somerhalder. Tem o Orlando Bloom. E daí tem essa celebridade número 6, que é uma... Tipo, é uma imagem de uma pessoa que ninguém consegue encontrar a fonte da imagem e nem consegue dizer quem é a pessoa.
Tá, nem com o IA hoje em dia, do cara...
Cara, eles estão tentando. Se entrar no subreddit lá, eles estão, tipo... Existem tentativas usando IA e tal. Só que, tipo, eles nunca conseguem dizer com certeza, assim, ah, não, essa pessoa aqui é o Diego, tá ligado?
Uhum.
E a foto foi tirada, tipo, não, ninguém conseguiu mapear isso.
Por amostragem, eu acho que deveria ser ali Adriana Lima de novo.
É, eu ia dizer que, na verdade, são 5 famosas e um Barnabé, que ninguém sabe quem é.
Não, e realmente, tipo, às vezes pode ser até a pessoa que fez o tecido,
pois é.
Caralho, que tristeza, mano. E eu sou o Diego Kerber, e esse nosso podcast não tem nenhuma tradição como superstição ou algo e tal, a gente só tem medo que a editora grite com a gente. Ah, eu falei que esse é Você Não Precisa Saber Podcast. Do nosso tópico pra hoje, eu acho que eu tô quebrando o recorde de material mais velho guardado.
Vai.
Então, se vocês sentirem cheiro de naftalina, é porque essa pesquisa originalmente eu fiz pro episódio 3 do podcast, quando a gente foi falar de astronautas, aranhas.
Caramba.
E...
Ilusão.
Ilusões óticas. Eu acho que é o episódio 3 da temporada 1.
Tá. Meu Deus.
É resto de pesquisa por causa que o Marco queria falar de astronauta e tal.
No túnel do tempo.
Desde então eu estou guardando um papo sobre superstições de astronautas. Porque assim, na minha cabeça não entra bem as duas coisas. É normal a gente achar o mundo complexo demais e usar uma superstição para tentar simplificar ele, tá ligado? Tipo, meu Deus, eu não sei se isso vai dar certo, eu tô com medo se essa jornada eu vou chegar vivo e aí eu tenho a minha cueca da sorte. Sei lá, a gente tenta controlar o mundo com coisas mais simples, né? Mas para mim... Foguetes são exatamente o oposto disso. Tipo, é a completa dominância do homem sobre o caos do universo, de tal forma que a gente domina ele e consegue se lançar pra fora da atmosfera do planeta que a gente surgiu, tá ligado? Então, tipo, pra mim, superstição tá exatamente no espectro oposto da astronomia, tá ligado?
Tá.
De viagem no espaço.
Exploração espacial. Você diz, tipo, viagem pro espaço é tão... É ciência, sim, tipo, na raiz que você acha que...
Ah, mas vocês acham que eles lançam foguetes se Mercúrio e Saturno estiver alinhado? Pô? Tá louco? Acho que sim, né?
Não é nesse sentido se de alinhados.
Na verdade...
Se o signo...
Não, mas na verdade, se você vai fazer um lançamento pra... Que você quer chegar em Vênus, você tem que calcular, né? Tipo, eu vou lançar aqui nessa época do ano...
Eu acho que mais... Acho que... Ah, se tu quiser chegar lá, sim, claro. O destino tu tem que ver, né? Que vai estar a movimentação dele, né?
Uhum. É, o que eu tô então, querendo dizer é do tipo...
Não
ah,
é
eu
tão não, errado.
Ah, eu não me senti a fim de lançar foguetes.
Não,
eu
não lancei, entendi, entendeu?
É. Ou, não, pera...
O, meu horóscopo é, tipo, hoje disse que o dia não, é, não está favorável para...
É, eu peguei a revista Bilu lá. É Bilu o nome do cara que é... Não, como é que é o nome do cara que é famoso?
Você tá estranho com o ET Bilu, cara.
Pois não, é. Caralho.
É. Do que...
Um astrólogo famoso, como é que é?
Ah, tá. É, putz, não,
não tem nome fofinho e meio idiota?
Tem o Bidu, mas é de previsão, né?
O cachorro do Cebolinha.
E também. Não, o cachorro do Franjinha, né?
Bem, amiga ou amigo do João Bidu, foi dada a largada para o novo ano astrológico. Ficou igual o meme da Nazaré, entendeu? Foi nada? Keep calm que eu explico.
É, mas é bem o que o Alexandre Rocha está dizendo aqui. Ou seja, astronomia é exatamente o oposto de astrologia. É por isso que a minha mente, quando ela pensa essas duas coisas, não junta elas, tá ligado? Eu não consigo enxergar como que alguém que vai disparar um foguete para sair da atmosfera da Terra vai se preocupar com uma bobagem, com uma superstição. Mas, principalmente, os russos são muito supersticiosos.
Logo os russos? Porra!
Justos russos, né? Esse pessoal aí
que... É quase uma ferradura, então. Tipo, você dá a volta... Tão longe da
superstição
que você chega.
Comum.
Você chega a olhar assim, não. Mas não faz mal eu fazer isso aqui, tá ligado? Tipo, não faz mal eu usar minha cueca da sorte.
Aí que tá. Os cosmonautas têm, tipo, muita coisa.
É.
Muita coisa. A principal, a maior parte delas é muito relacionado ao primeiro homem a fazer a volta ali pela atmosfera, o Yuri Gagarin. Que ficou extremamente famoso. Eu acho engraçado, na verdade, como a corrida espacial, ela, tipo, teve vários marcos, né? Mas, tipo, a gente só considera o último pra dizer que os americanos ganharam, né? Que é quando eles chegam na Lua. Uhum. Mas, bem dizer, tem vários marcos que são soviéticos,
sim,
né?
Sim.
E um desses que é justamente lançar uma pessoa, dar a volta na atmosfera e trazer de volta pra cá, que é o feito aí do Gagarin. E, mano, eu sei que é extremamente louco o que ele conseguiu fazer. Mas, depois surgiu todo um mito em torno dele que todo mundo fica replicando qualquer coisa que o Gagarin fez, tá ligado? E as coisas são meio aleatórias. Então, por exemplo, ó, uma das mais famosas é que enquanto o Gagarin tava indo entre o centro de lançamento, o centro de preparação dele, indo pro lançamento, chegou uma altura que ele concluiu que ele tava com a bexiga cheia. Então ele pediu pro ônibus que tava levando ele parar, ele desembarcou, foi até a roda direita traseira do ônibus e mijou na roda. E entrou. E agora os cosmonautas todos têm a tradição. É esperado que eles parem o ônibus pra eles fazerem isso.
Imagina
também
a TV acompanhando assim, ó, agora estamos na parte do mijo na roda, tá ligado?
Então, e sabe o que é o mais bizarro? É que isso é performado, não é esperado que seja feito. Mas é performado por mulheres também. Aí o que elas fazem? Elas levam xixi num copo.
Caralho.
Ou em algum e outro joga. Recipiente, descem do ônibus, jogam a urina delas na roda e voltam pra dentro do ônibus, cara.
Caramba.
Isso fica ainda mais absurdo se você pensar que, diferente do traje do Gagarin, os trajes atuais têm coletor de urina.
Uhum.
Então, tipo, não existe por que você tirar
me diz
a roupa
que eles botaram um zíper só pra isso, cara.
Não.
No meio da virilha do cara ali.
Não chegaram a esse nível, porém, eu vi aqui um depoimento dizendo que, mano, pra fazer essa bosta desse ritual, que não precisa porque tem coletor de urina, eles perdem um tempo porque tem que desmanchar a roupa, abrir uma sequência de partes da roupa, fazer essa porra e fechar tudo de novo, porque é tudo fechadinho já, inclusive o coletor de urina. Uhum. Então eles têm que, inclusive, bagunçar a roupa que tava pronta pra fazer e fechar a roupa de novo, inclusive às vezes com a ajuda de assistentes, tá ligado?
Caralho!
Tudo porque Yuri Gagarin parou pra mijar no meio do caminho. E eles vão fazer igual... Na mesma roda. Inclusive, se for uma mulher e não puder mijar em pé, ela vai levar
no
mesmo copinho
ônibus.
Lá.
Ônibus.
No ônibus, que inclusive tem uma decoração parecida, que inclui umas ferraduras.
Dirigido
umas
pelo mesmo senhor Escabusca.
Né? Então, cara, mano, assim, não é obrigatório pra mulheres, mas se elas quiserem repetir o ritual também, elas podem fazer.
E provavelmente a maior parte das pessoas repete.
É, mano, sei lá, não sei nem dizer.
Ah, mas acho que chega um ponto que é mais uma questão de homenagem do que superstição, né?
Não, tem essa mistura também. Também tem um culto ao Gagarin e o que ele conseguiu, mas, né, ser um caralho, quando você é o primeiro, você é o quê?
Primeiro, pioneiro.
Pioneiro, muito obrigado. É. Essa homenagem é um pioneiro e tal.
Quando você é o primeiro, o que, que você é? Primeiro.
Você é o campeão. Você é o número um. Mas olha só.
Vanguardista, sei lá.
E falando em mulher... It was at this moment that he knew. Também tem uma superstição com mulher. Não sei se vocês, algum de vocês pegou superstições com navegação.
Não. Peguei.
Algumas, tá. Mas tem uma superstição misturada com preconceito com mulheres em missões espaciais. Que...
A Júlia deve estar adorando esse episódio.
Júlia, pra enfrentar o patriarcado, a gente precisa de conhecimento. Então, inclusive, você precisa saber.
Isso não é Piratas do Caribe, pô? Que uma mulher na anal dava mal, dava azar, não sei o quê. Não,
mas isso aí, a piada vem da origem dessa superstição mesmo. Ah. E assim, ó, que aconteceu, isso aconteceu numa missão que foi em 2008, ou seja, não é antiga. Ah. Foi em 19 de abril de 2008, uma cápsula tentando fazer a reentrada na atmosfera, a Soyuz TAM-11, ela perdeu o controle e a tripulação chegou a enfrentar até 10G de força.
Nossa!
Porque ela perdeu totalmente o controle, então a cápsula... Começou a girar e a esmo em direções que colocaram a tripulação numa pressão gigantesca. E eles erraram o ponto de pouso em 400 quilômetros. Acho que não dá pra culpar eles baseado nos 10G e tudo mais. E o líder do programa espacial na época, que era o Anatoly Perminov, soltou entre as frases dele, né, sobre a missão. Ele disse, graças a Deus que tudo deu certo. E com certeza no futuro nós vamos trabalhar pra garantir que o número de mulheres não ultrapasse. E a frase dele termina assim. O que ele tava querendo dizer é que a proporção tava duas mulheres e um cara. Ele tava querendo dizer que tinha muita mulher na missão.
Sim,
não chegou a fechar a frase, mas fica evidente que ele tava falando que a quantidade de mulheres na missão foi alta demais. E quando você começa a puxar o fio dessa superstição com mulheres na missão, você vai ver que isso é desde essas navegações já se tinha superstição que mulher não devia ir em barcos, tá ligado?
E maluco. Dá azar.
Só que assim, o machismo disso é tão engraçado, porque assim, o motivo pelo qual mulheres não poderiam entrar num barco é que elas irritam o mar.
Ah, Omar. Ah, tá.
Não é um cara que se chama Omar.
Não! Quando tu falou isso, antes eu fiquei imaginando a cápsula voando assim, ó. E no fundo, eu falei pra te fechar. Essa mulher lá dentro brigando com o cara.
Ai, meu Deus.
Eu sou casado, tem local de fala. Sim, eu sei o que tá falando.
Eu disse que era pra você, não. Pois é, difícil. Mas vamos lá. Mulheres irritariam o Omar.
Tá.
Porém, mulheres de teta de fora acalmam o mar. Essa expressão foi tão feita por um homem. Ela é tão... Tem a assinatura masculina tão forte.
Não, até por isso que eu se não me engano, tipo, na frente dos navios eles tinham, né, uns...
Mulheres fazendo topless?
É, tipo, carved, como é que fala?
Essa é o que eu tô
fazendo. Esculpido na madeira, assim, na madeira.
Sim, mulheres de peitos de fora.
Deve ser até por isso, não?
É, então, não. Um dos temas que eu... Uma das coisas
O Marco, aparentemente...
Eu pensei, mas eu trouxe pro Brasil. É uma parada do folclore brasileiro, pô.
Ah, sério?
É,
uma parada... Então, ó, o que eu tinha encontrado é que mulheres irritam o mar, mas teta de fora acalma o mar.
Ok.
O que, como eu disse, claramente, tudo pensado por um homem, essa superstição. E por isso que é comum você ter cravado na madeira ali, desenhado na madeira, figuras femininas de tetas de fora, porque isso acalmaria o mar.
Uhum.
Mas qual que é a história que
você
tem?
Então, o que eu trouxe pra vocês, vocês já ouviram falar em carranca?
Sim.
Sabe o que é uma carranca?
Sim. Tem alguém de cara mal-humorada?
Não, aí que tá.
Não, mas é porque tem uns... É umas paradas, tipo uns... Uns bustos, assim, de madeira, só que tipo, pensa numa gárgula, só que não na horizontal, que fica de pé, assim, tá ligado? Com uma cara de bravo e que as pessoas botam na porta.
Não é possível, cara. Cara, olha só, por que eu trouxe isso? Eu vivia, quando era pequeno, cercado dessas porra, mano. No meu apartamento que eu morava, eu tinha um pequenininho, eu tinha um em cima da porta, e eu nunca entendi. O que é uma carranca, pô? Tá ligado? Que bicho é esse aí, pô? O que é um macaco? Que porra é essa aí, tá ligado?
Parece uma gárgula ou não?
Parece uma gárgula. Tá. Tem umas presas grandes. Geralmente assim, é um objeto entalhado.
Onde tem as tetas?
Pois é, então não tem teta.
Ah, tá. Porra, eu cheguei aqui pelas tetas, mano. Mas tá, vamos lá.
Mas o que os caras faziam? Eles entalhavam esses objetos em madeira e botavam na proa da nau ali, do barco, né? E geralmente aqueles barcos que faziam Minas Gerais até o São Francisco subia pra afastar os maus espíritos. Isso é uma superstição deles lá, né? Essa é a folclore da...
Entendi. Daí você enchia o barco disso aí.
É, não, tu botava um desse aí na proa do barco. Inclusive, era um símbolo de status, assim. Quanto mais bem entalhado, etc. E nem sempre era uma carranca, né? Antigamente, mais antigamente, daí sim, poderia ter tetas. Sei lá, uma sereia, tá ligado? Tinha outras figuras. Mas ao longo do tempo começaram a aparecer essas paradas mais agressivas, sei lá, mais assustadoras essa porra aí, né?
Sim. Uhum,
daí começou a vingar essa aí. Esse modelo aí, esse carranca aqui, que tem essa feição meio homem, meio bicho, né?
Uhum.
Na proa, que começou a vingar. Daí, um tempo em diante, só começaram a usar isso aí, pô. E começou a passar a ser um...
Ao mesmo tempo que os barcos melhoraram, as carrancas viraram isso aí, daí tipo, ó, essa carranca
pois protege mesmo. Pois é, né? O cara de lancha com uma carranca, porra, essa carranca é foda, né? Eu nunca vou afundar.
Nasce uma superstição.
É, exatamente.
O Elber aqui, membro do canal aqui, disse que o vizinho dele tem uma bem na porta. E que na região dele é normal ter carrancas.
Aí, ó, tá vendo, pô?
Ah, e falando em superstições que vão fazer conexões com coisas atuais, então, que nem eu falei, né? Beleza, mina de teta de fora acalma o mar. É, outra superstição que vai...
Cuidado.
Tem que botar vírgula, cara. Esse o mar não tá entrando na minha cabeça
aí,
cara.
Beleza. O mar, aquele pervertido.
O seu Omar.
Vamos mentir, acalma todos vocês também. Todos nós sentimos mais calmos. Mas voltando ao tópico. Uma outra superstição em relação a mulheres é que elas seriam excelentes navegadoras. Tipo, porque acaba batendo com o personagem do One Piece, né? Do nada.
Ah, Nami. Uhum.
Senhorita Nami!
E aí, já ficou boa?
Fake. Fake, isso aí é fake total, mano. Isso é fake total, cara.
Ah, pronto.
Cara, a Malu, velho. Eu não tenho.
Achei que você tava dizendo. Cara, a superstição que eu tô falando não existe.
Fomos viajar. Sempre. Quando a gente vai viajar, eu falo assim pra ela. Eu olho pro olho do. Eu olho assim, ó, pra alma dela no olho dela e falo assim, ó. Tu tá com o GPS na mão. Vamos pra Gramado, vamos no centro. Beleza, tá? Mas quando chegar a saída, tu vai... Porque eu não tenho mais aquele o bagulhinho que tu bota que nem o Uber lá, né? Uhum. Eu deixo na mão dela e ela vai me avisar, né? Ou lá, onde é que vai ser a pousada, não sei o quê. Cara, ela nunca acerta. E eu sempre brigo com ela, falando... Porra, cara, tu tens uma missão, velho. Uma missão. Tu é minha navegadora, cara. Que porra é essa, mano? Como é que a gente tá aqui na frente de uma sorveteria, porra? Cadê nossa pousada, pô? Ela nunca acerta, mano.
Tá.
Noção espacial. E ela olha pro mapa assim, ela fica... Hã? Quê?
É. Ah, daqui a pouco você vai dizer também que mostrar as tetas pro mar não acalma ele.
Mas depende, né? O seu Omar é...
Inclusive tem uma história. Tem várias histórias de mulheres que se vestem de homem pra conseguir entrar em tripulações, né? Porque não pode entrar mulher.
Uhum.
E também tem uma história da Idade Média, de um barco que saiu ignorando a superstição, que tinham várias mulheres no barco. O barco pegou uma tempestade, tava prestes a afundar, e eles começaram a jogar as mulheres no mar, achando que não, realmente dá azar esse negócio. Empurra Gertrudes aí, começa por todo mundo na água e que vai dar ruim. E o fim da história é que, na verdade, toda a tripulação morreu igual. Mesmo depois de jogar as mais de 60 mulheres ao mar, seu Omar não se acalmou com teto ou com nada e levou a galera inteira.
Maldito Omar.
Mas vamos lá, voltando das navegações, voltando aí pros astronautas, porque a gente tá longe, cara, tem muita coisa ainda. Tem uma bateria de coisas que os cosmonautas fazem. Então, muitos deles vão passar no memorial do Gagarin e deixar um cravo vermelho e conversar com o fantasma dele,
tá,
pedindo boa sorte pra missão.
Tá, isso aí tá. Tudo. Atual.
Os russos? Não, mas os russos.
Tá. Cosmonautas, né?
Tá.
E aí vem uma coisa que, assim, eles imitam muita coisa que o Gagarin fez antes. Então, por exemplo, uma semana antes o Gagarin plantou uma árvore. E cosmonautas sempre plantam uma árvore uma semana antes da missão. 2 dias antes ele cortou o cabelo. Então, 2 dias antes o pessoal corta o cabelo.
Cara,
meu Deus.
Tu já imaginou se o Gagarin jogasse no jogo do bicho, cara?
Obviamente, todos os cosmonautas iam jogar no jogo do bicho.
Imagina, cara.
Mas olha só, e tem uma outra tradição também que lembra outra, aquela de casamento, que o tripulação vê o foguete dar azar. Então, 48 horas antes é normalmente o período em que o trem vai levar o foguete até o centro de lançamento.
Não pode ver o foguete de vestido, pô.
Exato, é igual a noiva, que você não pode ver de vestido. Os tripulantes não veem o foguete sendo transportado. Ah. E bate com esse período que eles cortam o cabelo. Então eles ficam fazendo o dia de princesa pra não ver o foguete passando.
Caralho!
Meu Deus!
E a outra tradição desse período é justamente jogar moedas pelos trilhos do trem pro trem amassar. E aí ficar as moedinhas amassadas no trilho. Não faz essa cara, Diogo, nada do que eu tô dizendo faz sentido. Essa não faz mais ou menos sentido do que todas as outras coisas.
Mas foi o Gagarin que fez isso ou...
Não, é só uma tradição deles mesmo.
Ah, tá.
Eles também chamam um monge ortodoxo pra batizar o foguete, tem umas coisas assim, né, religiosas agora, né?
Não tem uma cerimônia ecumênica, assim, com todas as religiões?
Não, é ortodoxo mesmo. É foguete, foguete é só ortodoxo. Ele reza em russo, sei lá. E na véspera, o Gagarin assistiu um filme e agora todo mundo assiste essa porra também.
Que é o tal do filme?
O sol branco do deserto.
Meu Deus.
E caralho. Ele tá nas atividades mandatórias. Então os pilotos realmente vão lá e ficam assistindo esse filme, que é velhíssimo, soviético, sobre a guerra civil russa. Ele é descrito como um bom filme, mas ele é meio velho, tá?
Tá.
E aí outra coisa que eles não fazem. Eles não marcam nada pro dia 24 de outubro. Isso porque, primeiro em 1960, um míssil R-16 explodiu numa plataforma. É, lembra que foguetes são basicamente mísseis, né? Só que com pessoas dentro. Matou 92 pessoas do staff, inclusive o general, que, assim, tá nos registros que ele foi o culpado pela falha de procedimento que explodiu e matou todo mundo. Mas eu quero lembrar vocês que isso aqui é União Soviética e sabe como é que é, né? Quando eles dizem quem que é o culpado e o que que aconteceu, é União Soviética. E no mesmo dia, 3 anos depois, outro foguete explodiu no silo e matou mais 7 pessoas. Aí os caras viraram, esse dia 24 de outubro dá uns ruins, tá ligado? Uhum. Pá, vamos dar uma evitada. Então eles não costumam marcar lançamentos no dia 24 de outubro. Aí tá vendo, mano? Tipo, o negócio é ultra científico. É o ângulo da Terra, tá no ângulo correto pra pegar a trajetória correta, exceto 24 de outubro, porque deu um ruim ali umas 2 vezes já nessa data. E assim, melhor não, tá ligado?
Mas é porque assim, ó, Diego, se você for pensar bem, se você tá tendo um pensamento científico, você vai pensar assim, ah, então vamos tentar lançar sempre no dia 24 e vamos ver estatisticamente qual a probabilidade de dar errado. Só que daí, tipo, se você não quer fazer esse teste, você só evita.
Tá.
Não, só tô...
Não, teu argumento é bom porque, na verdade, eu tenho um argumento pra comentar.
É que assim, ó, eu não sou... Igual o Michael Scott fala, eu não sou supersticioso, mas eu sou um pouco supersticioso. I'm a little stitious. Então, tipo, um pouco de superstição todo mundo tem, tá ligado?
Cara, então, eu tenho uma superstição por motivos, eu diria, estatísticos. Eu tenho uma superstição com o número 8. Eu tenho a tendência a escolher o número 8. E o meu motivo é, eu nasci às 8 horas da manhã de um dia 8 de julho de 1988.
Tá.
Eu tenho a repetição do número 8 no momento do meu nascimento.
Tá.
Porém, o motivo que eu uso ele é, como eu não sou supersticioso, se eu tenho que escolher um número, eles são todos iguais.
Uhum.
E sabe aquela coisa que você trava, porque como eu tô, não tenho um, eu não tenho critério, números são todos iguais. E eu comecei a pegar sempre 8 só pra ter um número pra escolher rápido, entendeu? Tá. É uma coisa parecida com o processo de, por exemplo...
Então não é tipo o seu número da sorte. Não, é só um número.
É só o número que eu pego primeiro porque pra facilitar meu processo de escolher um número, porque eu vou passar trabalho em escolher um número porque todos os números são iguais, tá ligado?
Ok.
É, então é idiota. Eu sempre digo que 8 é meu número de preferência, mas é mais porque, beleza, eu preciso ter um pra escolher rápido, então vai 8, entendeu?
Uhum. Queria fazer uma denúncia aqui.
Alerta aleatoriedade completa.
Ih, lá vem.
Foi em Las Vegas, tu não jogou na roleta,
não joguei, que eu pedi,
né, cara?
Foi mal, Marco.
Porra,
foi mal.
Cara, oportunidade de ouro,
você tinha
velho.
Pedido qual?
23 preto, cara.
Por que 23 preto?
Não interessa, mano. Isso aqui é minha superstição, cara. Não tá. Tem isso na cabeça, velho.
É tão, como é que diz? É tão constrangedor o motivo que é 23 preto, o seu número da sorte.
Não sei por
que,
cara.
Mas olha só, o último, pra fechar os cosmonautas aí, essa eu achei muito fofinha. É a superstição de levar um talismã. Pra preso numa correntinha. Então você escolhe um bichinho de pelúcia. Um desses de abraçar assim, fofinho. O motivo seria... É um misto de utilidade com superstição. Porque ele vira o mascote da missão. Mas ele também é pendurado numa posição visível pra câmera, pro pessoal que acompanha de solo. E o que acontece? Quando...
É o bagre, pô!
É o bagre da
equipe Bleed do Rainbow Six, que bota na frente dos computadores no campeonato de Rainbow Six, bota uma pelúcia gigante de bagre, porque toda vez que a câmera passa, né, mostra que tem o maldito bagre lá, pô.
Então, é parecido o motivo, mas é que ele é visível pra câmera e o pessoal de solo consegue saber quando a aeronave entrou em órbita, porque começa a flutuar.
Então,
eles têm uma confirmação visual que saiu da atmosfera da Terra porque o mascote começa a flutuar na frente da câmera. Então é um misto de pelúcia com é meio que um sensor que os caras têm, que é a informação de que o cara tá flutuando. Que é muito fofinha.
Legal.
Essa é uma superstição que eu achei fofinha, cara. Querem meter algumas superstições aí?
É que eu trouxe outro ramo de superstição.
Tá, manda essa aí, manda essa aí.
Valeu, o nosso horóscopo aí, pô.
Não, eu trouxe de esportes. Superstições dentro da NBA.
Olha. Ah,
né? Fazer o quê?
Novas!
Fazer o quê? Mas é... Não sei se vocês estão ligados, tipo, é uma das mais famosas da NBA... É que Michael Jordan, né? Melhor jogador de todos os tempos, é, blá blá blá.
Eu vou
blá,
falar
blá,
de um cara com um nome assim.
É...
Mas você tá escutando que o que importa é que ele tava naquele filme dos Looney Tunes.
Isso, jogou com perna longa.
Não, ele jogou com perna longa.
Michael Jordan se preparou durante anos para participar do filme.
Deve ser a primeira linha do LinkedIn dele, senão ele
montou errado. E com certeza, no filme, ele também estava fazendo o que ele fez em todos os jogos da carreira dele. Que assim, ó, ele... Trash Talk. Em 1982...
Apostar.
Ele ganhou o campeonato universitário lá com o North Carolina Tar Heels. Da universidade lá de North Carolina, né? E daí ele passou a acreditar que os shorts que ele usou naquele jogo eram shorts da sorte. Então ele começou, durante a carreira inteira dele, ele jogou com esse short por baixo da bermuda que ele jogava do time.
Nossa, devia estar esfarelando já. O cheiro de virilha já. Porra, tá brincando, mano.
Então ele usava tipo como se fosse um amuleto de boa sorte, tá ligado? E quem vai dizer que deu errado, né? Porque o cara foi o melhor de todos os tempos.
Isso deve ser difícil de manter os relacionamentos.
Mas então, e daí ele usou esses shorts durante a carreira inteira, e nesse usar esses shorts por baixo, ele acabou influenciando um pouco a moda que foi dos jogadores, que a partir do momento que ele entra na NBA, até o momento que ele se aposenta, as bermudas elas vão crescendo, tá ligado? Porque, tipo, você pegar lá nos anos 80, eram umas bermudinhas...
Era bem curtinho,
tá ligado? E daí pra esconder a bermuda por baixo
nojenta.
Dele, ele usava uma bermuda um pouquinho mais longa, tá ligado? Então daí, tipo, a moda foi... indo mais pra direção de usar bermudas mais longas. Até culminar, sei lá, nos anos 90, que era, tipo, ridículo de gigante, né, as bermudas. E daí, hoje em dia, eu acho que já tá encurtando de novo.
Sim, mas... tá ficando... De novo, a galera tá voltando pra vibe anos 70 dos shortinhos, né? E será que é bizarro, mano, como a moda vai e volta, mano?
Daí...
Alguém tem uma superstição que não seja nojenta?
Tá, então deixa pra lá.
Não, de novo, filtrando metade, né? Não, mano, nada esse nojo aí.
Eu tenho que cortar essa. Dentro de shorts ainda, de bermudas, tinha um jogador da NBA, Jason Terry, que ele, a superstição dele é que toda noite antes de um jogo, ele tinha que dormir usando shorts do time oponente, do próximo jogo, tá ligado?
Caralho!
Então, tipo, eu vou dormir, amanhã eu vou jogar
esfregando meu saco nos caras!
Amanhã eu vou jogar contra o Lakers, então eu tenho que dormir com uma bermuda do Lakers.
Caralho!
Só que não pode ser uma bermuda que eu comprei. Tem que ser uma bermuda usada em jogo.
Ah, tá.
Então, ele tinha contatos, tipo, então, eu conheço o Jason.
Ele tinha
Lakers.
Um cardápio de shorts do NBA, pô.
Sim, mano.
Caralho!
Que ele só tinha trocado com os jogadores e ele usava pra dormir.
De novo, ele lavava antes.
Ah, sim, com certeza, né? Espero que sim.
Joga essa tomara.
Joga, gruda. Eu espero que sim.
Gruda na parede.
Imagina o calabouço que ele guarda essa coleção, tá ligado?
Sim.
Se não é lavado.
Não, uma superstição limpa.
Graças a Deus.
O Rip Hamilton, Richard Rip Hamilton, lenda do Detroit Pistons. Campeão em 2000... Tá, desculpa, vou parar. Ele tomava banho antes dos jogos.
Nossa,
essa era
bom,
a superstição dele. Tipo, então, antes de você ficar nojento pra caralho, correr igual um retardado e ficar super suado, ele tomava banho.
Entrava limpinho.
Essa era a superstição dele. As pessoas, tipo, faziam bullying com ele por causa disso, mas quem vai dizer que deu errado também, né? Tipo, o cara era bom.
Provavelmente ele não precisava do banho. Esse é o lance da superstição.
Ele seguiu o Dr. Bactéria, pô.
Mas no fim das contas, se te faz se sentir melhor de ter feito aquilo, eu não vejo por que não fazer. A partir do momento que, né, que não é...
Nojento.
Que não te faz mal. Porque, por exemplo, tem superstições que fazem mal. Ixi. E daí tem aqui o Caron Butler.
Usava crack.
Não, ele... Cara, ele... Assim, ó... Ele
teve... Tinha que ver esse crack, pô.
Ele teve duas superstições que ele tinha, que a liga teve que falar assim, não, você não pode fazer isso. Tipo, isso tá... Não podemos deixar você fazer isso, tá ligado? Porque, tipo, você joga aqui pela... Tipo, sei lá, ele jogou pelo Magic, jogou por outros times. Ó, no começo da carreira dele, desde a high school, ele comprava, tipo, uma garrafa de 2 litros de Mountain Dew, que é, tipo, uma Sprite, assim. Uhum. Ele tomava metade dessa garrafa antes do jogo e na metade do jogo ele tomava o resto dessa garrafa. Então, tipo, ele tomava 2 litros de refrigerante, tipo, durante o jogo, assim, né? No
começo. Tava rotando
a partida inteira, mano.
E daí, daí quando ele entrou na NBA, tipo, o Wizards lá, o time dele, tipo, olhou, cara, não é muito saudável. Eu acho que você não vai poder continuar fazendo isso.
Se ele jogasse aqui, era purezinha, cara. Ele ia estar tomando uma purezinha agora na pureza. Ia 2 litros.
Ia estar rotando igual um retardado. E daí depois, outra superstição que ele tinha é que ele passava o jogo inteiro mascando, não chiclete, mas mascando canudo.
Canudos.
Caralho, que bicho tartaruga,
então,
mano.
Então ele pegava... cara, muito... Ele pegava canudo...
Sacanagem, do...
Ele pegava canudo do McDonald's, do Burger King, cortava uns pedacinhos e durante o jogo
ele... Ah, ele efetivamente cortava, essa aqui é minha dose de canudo pra esse jogo, pô.
Isso, e daí ele... Caralho. Aqui, tipo, a matéria que eu li, tipo, fala que ele comia uns 12 canudos por jogo. Mascava, né? Mascava, porque provavelmente ele cuspia depois. Mas aí ele pegava, tipo, do McDonald's, Burger King, pegava um monte, né? E ia usando, sim. Ele não usava canudos da Wendy's. Então ele...
Porra, tem a superstição dele. Da superstição, pô.
E daí, eventualmente, também a liga tu me fala assim, não, cara, tipo, você tá comendo plástico e você não vai poder fazer isso.
Mano, isso me lembrou uma história extremamente estúpida. Não é superstição, mas vocês estão ligados o jogador de futebol Aloísio Chulapa?
Sim.
Vocês estão ligados quando ele quase morreu por causa dos chicletes? Não lembro o minigame que você fez hoje ainda.
Eu tenho um PDF só dos meus minigames, tá entendendo?
Ah, tá.
Então, pá, né? Tô preparando umas coisas aqui pra vocês. Tá, esse aqui acho que não vale ponto. Aquele da. Que eu vou contar uma história pra vocês, vocês têm que elucidar a situação.
Beleza.
Tá,
manda, beleza. Manda que o Sherlock Holmes. Tá. Sherlock Holmes tá aqui.
Imagina o seguinte: tá na rua.
Uhum. Tá.
Aí tu vê um cara andando. Super focado assim, ó. Andando. Uhum. Andando, numa direção específica, andando. Uhum. Daqui a pouco tu vê dois policiais. Tá. Eles param o cara, olham pra ele, fazem assim, né? Tipo, uma reação de surpresa.
Uhum.
Dão uma multa de 400.
400.
De 400.
400 dinheiros.
400 dinheiros, exatamente.
Você não vai dizer, não vou localizar,
as unidades monetárias.
Isso. E liberam o cara. O que aconteceu? Porque ele foi multado...
Tá bom.
Por que que, né? Ele cita a situação.
Vamos lá. Isso é propina?
Não.
Isso é legal.
O 400 é um valor alto, dada a situação? Dada o país? Dado a localização? Sei lá.
Acho que é relevante. O preço do negócio.
É, nós estamos falando de algo recente?
Defina recente.
Século XXI?
Sim.
Tá.
É uma situação real?
Sim.
Ele tava
não,
sem máscara?
O Marco tá inventando a porra toda. É tudo da cabeça do Marco.
Isso aí foi que o Yuri Gagarin fez em...
Ele tava sem máscara?
Não sei. Não acho que não.
É
talvez seja relevante, mas não sei se ele tava de máscara ou sem máscara.
Tá, então não é relacionado ao Covid, essas coisas.
É relacionado ao Covid.
Ele tava furando algum daqueles bloqueios de pessoa tá na rua?
Tá.
Tá. Agora acho que o curioso então é por que diabos ele esqueceu que ele não podia estar na rua?
Não.
Ele tava andando todo focado? Tá.
Ele tava na rua com um propósito. Ah, não, essa pergunta ficou ruim. Peraí.
Por que a galinha atravessou a rua? Por que o cara focado atravessou os guardas?
Tipo, pra onde ele tava indo é relevante?
Não.
Não é relevante.
Por que ele saiu é relevante?
Sim. Aí que tá. Quero saber. É isso que eu quero saber.
Por que ele saiu de casa quando ele não podia?
É, sim.
Tá.
Ele saiu focado de casa e foi multado porque tava na pandemia e ele não podia sair de casa, então ele foi multado por ter saído de casa.
Sim.
Tá, tava num lockdown.
Sim.
Tá. Então, no fim, o lugar não é relevante.
Tem o trajeto, assim, sei lá, que ele fez, né, aqui.
Uhum. Tá, ele tava indo pra casa?
Não.
Ele tava saindo de casa?
Sim.
Ele tem algum distúrbio?
Não.
Ele tava indo pro trabalho?
Não.
Como o cara tava na pandemia, século XXI, e não tem nenhum TDAH, nenhuma alguma coisinha, entendeu?
Oh, meu Deus. Ele tava indo pro hospital?
Tá, o que tu falou?
Ele tava indo pro hospital?
Não.
Pra onde ele tava indo é relevante?
Não.
Não é relevante?
Não. Tá.
O que tirou ele de casa é relevante?
Sim. Esse eu quero saber.
Era um problema doméstico?
Sim.
Tá, beleza.
Ele brigou com a esposa.
Porra, tá aí, boys! Tá.
Ele brigou com a mulher, saiu puto...
Cara...
No meio da pandemia.
Ele brigou com a mulher.
Tá.
Ele saiu puto de casa andando.
Aham. Uhum.
Ele andou 450 quilômetros durante 5 dias na Itália.
Meu Deus.
Puto. Pistola assim, ó. Foi andando. Ele saiu da cidade... Mano. Ele saiu da cidade de Como e foi parar na cidade de Fano. Uhum. Às 2 da manhã...
Mas como Fano? Não, desculpa, eu precisava fazer isso.
Fano.
Às 2 da manhã o cara tava... E assim, ó. O bicho foi só indo. Só indo. Ele, claro, os relatos é que eles paravam...
Ele passou quantos dias?
Cinco dias.
Cinco dias andando.
pessoas, caralho, né, ofereciam, ah, quer comida, quer dormir na minha garagem. E ele ia fazendo assim. E ele foi só andando. Ele discutiu com a mulher e foi só andando, foi só andando. Daí, nessa cidade de Fano, às 2 da manhã, os guardas assim viram um cara assim andando focado, tá ligado? Tipo assim. Não, não interessa pra onde tu ir, eu tenho que andar. Tem que andar, vou andar. Nesse cara fala assim, o que tu tá fazendo aqui, cara? Tá no meio do lockdown, tu não pode andar na rua assim. Não, porque eu briguei com a mulher, daí os caras riram. Pegaram a identidade dele, checaram o sistema de polícia deles lá e viram que a mulher dele deu ele como desaparecido. Na semana, tá ligado? Daí os caras assim, caralho, tu andou de como? Eles lá e mediram, deu 450 km.
Meu, né? Deus.
Porque ele discutiu com a mulher. Daí foram assim, porra, cara, tá aqui, uma multa. 400, eu não queria falar a unidade monetária, porque, porra, euro, Europa, daí, sei lá, tu pudesse ser alguma dica, né? Deram essa multa pro cara, levaram ele pra delegacia no dia seguinte, a mulher dele foi lá buscar ele.
Acabou a história. Caramba, que bizarro.
E aí, mano, eles brigaram de novo, obviamente. Não sei, porque isso que é estranho. Na foto eles estão felizes assim, sorrindo, de braço levantado, tá ligado? Tipo, porra, cara, já virou somebody love, cara?
Vocês já tentaram andar no pra longe dos seus problemas?
Falou assim, 450 km. Você dá a volta na quadra. Por favor.
Oh, alguém aí no chat, pô, pega no mapa e vê a cidade de Como, C-O-M-O, até Fano, velho. É muito longe, mano.
Caramba.
É muito longe, mano.
Que maluco.
Tem uma história que agora, só eu não tô conseguindo lembrar quem que é. É que assim, eu não vou saber de quem que é essa história. Que bosta. Mas é a história de um cara que quando brigava com a mulher, o truque dele era o seguinte. Ele saía de casa e dava uma volta. Quando ele voltava, ele arremessava o chapéu dele pra dentro de casa. Se o chapéu fosse arremessado pela janela de volta pra fora, a mulher ainda tava brava e ele continuava dando volta.
Caralho, cara. Aí ele, o truque, porra, eu achei que tu fosse meter um. Se o chapéu caísse virado pra cima, é porque.
Superstição. Aí o truque do cara é: quando o chapéu dele não é arremessado na sequência pela janela, quer dizer que ela se acalmou e dali entrava. Caralho. Eu esqueci quem que é essa figura, quem que é o cara que fazia isso. Alguém? Cara,
andou quase metade da Itália, do norte, então, bem no norte.
Foi até o centro da Itália, mano.
Quase,
mano.
Não, dependendo da direção que você faz, na verdade ele cai no mar, né?
Porra, se não, você pega a parte mais estreita. Aí tá. Me pareceu que não era relevante pra onde ele tá indo. Ele só queria andar, mano. O cara só queria andar e queria fugir de casa, tá ligado?
Ele só queria andar pra longe de seus problemas.
Pois caramba, é, pois é, pois é, pois é.
Senhores, hora da nossa leitura aí de comentários que vocês enviaram pra gente através de diversas redes, através do Spotify, do YouTube, do e-mail. Onde você mandou mensagem, a gente tentou dar uma olhadinha aí nos feedbacks que vocês trouxeram. Beleza, então, quem quer fazer as honras aí do primeiro comentário?
Eu dou-lhe.
Manda.
Welber 325. Ele diz... Welber é nosso grande membro, 11 meses, né? Superstição. Sempre escolho números divisível por 3. Exemplo, 3, 6, 9. Mas Welber... 3, 2, 5 não é divisível por 3, cara.
É, exatamente.
Ó, falcatrua, mano.
Que exatamente. Foi essa?
É, verdade.
Seu usuário claramente mostra que você está tentando nos enganar.
É, você está traindo movimento, cara.
É. O Jonatas Oliveira, 1235, disse aqui, ó. Orca com outra espécie de baleia. Aí ele disse, Marco, orca não é baleia.
Tudo bem, que eu sou burro, mas, pô, se tu pega qualquer criança na rua e fala assim, ó, mostra um pôster do Free Willy, que é isso aqui? Todo mundo vai falar que é uma baleia, cara. Entendeu? É que nem o...
É porque a baleia toggles, assassina,
o
Joff, né,
o negócio que a gente inventou lá, cara. Se todo mundo fala que é, é, tá ligado? Pô. É. Bandeclay, pô. Bandeclay existe,
rapaz. Tu abandona agora a tua cruzada do Bandeclay.
Não, cara.
Para,
não.
Você vai entrar em guerra com o estado inteiro, mano. O Rio Grande do Sul vai declarar guerra a Marco Bertoncini. Nós vamos ter que fechar a fronteira com eles.
Não, mano. O Rio Grande do Sul tá falando assim, pô, é isso aí. A gente implantou essa ideia na cabeça do Marco.
Pois é, né, cara? Tô sendo cara, manipulado aqui,
nem sei. Os caras tão fazendo um gaslighting com a gente, mano.
É. Vai lá, Diogo.
Tá, o Nerd Setup Games, que é inscrito publicamente há um ano.
É, ele é inscrito do canal.
Inscrito do canal, pô.
É, ele é inscrito do canal já faz um ano.
Ele mandou aqui, vocês confundiram. O Santo Graal, de acordo com a lenda, foi usado na última ceia por Jesus para compartilhar o vinho. O véu de Verônica é que foi, de acordo com a tradição católica, usado para limpar o sangue e suor do rosto de Jesus, enquanto ele carregava a cruz e teria ficado com a imagem do rosto de Jesus gravada. Não confundir com o Santo Sudário, que seria a mortalha que envolveu Jesus no sepultamento e que teria toda a imagem dele, de rosto e corpo, gravada no tecido.
Esse Santo Sudário foi um negócio que bombou, caramba, sei lá, quando a gente tava no ensino médio, não foi? Ele, né? Assim?
Sim, teve uma época que aquela fantástico, na época da abertura, que dava medo antes de dormir no domingo. Aí tinha lá o Santo Sudário, aí tava lá o corpo de Jesus, cara, bunda, tudo lá. Então, e outro golpe pra pegar trouxa, provavelmente. Então, o Nerd Setup Gamers, você não está errado, mas eu também não estou errado, na real. É porque ele tava corrigindo sobre... Eu disse que o Santo Graal era o copo que pegaram o sangue de Cristo na crucificação, né? O Santo Graal foi, sim, o cálice que ele usou na última ceia. Só que ele também foi usado quando Jesus estava lá pendurado na cruz e decidiram... O que acontece? A crucificação é meio medonha, mas vamos lá. Normalmente, quando tá demorando muito para morrer, quem tá lá pendurado, eles quebravam as pernas da pessoa sendo crucificada.
Então era uma estocada assim na...
Então, a estocada...
Cara, pô, quebrar as pernas parece que não vai fazer diferença nenhuma.
Pois é, né, cara? Que
a essa altura, sádico, a essa altura também você não sente nada. Mas aí, os centuriões estavam cogitando fazer isso, teve um desses guardas romanos que disse, o tal do Longinus, ele disse, não, ele já morreu. E aí foi lá dar esse último golpe, que é a estocada no coração, com o objetivo de, tipo, beleza.
Morreu, 100% tá morto. 100%
garantido, entendeu? Que morreu, entendeu? E aí teria vertido sangue e água, e aí isso é um milagre, tá ligado? E... Que diabos, Marco?
Eu vi aquele meme do Even Flow.
Não.
Que é Jesus saindo de uma caverna de skate. Vocês estão vendo isso, cara? Não, a música, mano, do Pearl Jam tocando no fundo. Even Flow. Jesus de skate. Ah, cara, pô, não é possível que saiu isso, cara.
Mas o Longinus, ou como ficaria, que é do latim, né? E depois ficaria conhecido como Longuinho. Que é o São Longuinho. Ele é São Longuinho. São Longuinho é o cara que dá espetada em Jesus ali, ó. Morreu, filho.
Tá, o que que ele tem a ver com PT coisa, mano?
Não consegui saber por quê.
É a rima, né?
São Longuinho, São Longuinho.
São Longuinho.
É, se eu encontrar não sei o que lá, eu dou três pulinhos, não é?
Porra, só por causa que rima com
só pulinho, rima, cara. Ele tava só por causa da rima.
Não sei, mano.
Coitado de qualquer santo
que... Olha a minha cara de católico.
Coitado São Sudoku.
É, quer dizer, coitado com qualquer santo que rime com alguma coisa não muito maneira. Tá, mas beleza, o São Longuinho...
Não tem uma piada assim?
O São Longuinho...
São Nicolau.
Por que foge de mim?
Cara, essa era uma das minhas piadas favoritas, cara. Eu estava em colégio de freira quando... São Nicolau! São Nicolau!
E essa rima não vai para um bom lugar.
É.
Mas tá, o São Longuinho deu a espetada ali em Jesus.
Tá.
E teria pegado sangue com o Santo Graal.
O Santo Graal.
Que também é o cálice da Santa Ceia. Então, tipo, nem eu nem o Nerd Setup Gamers estamos errados. Na real, os dois estão certos ao mesmo tempo.
Fala, Marcos. Vocês que são católicos que se
resolvem. Vocês que se resolvem com essas porra.
Eu acho que o Nerd Setup Games tá certo, devia perder um ponto.
Aí, deixa eu também deixar registrado aqui que o Hamed Takashi fez uma porrada de comentários e uma porrada dos nossos vídeos.
Eu ia falar, tipo, e o Hamed Takashi aqui.
E eu deixei em branco. É que eu não sei por onde começar. Ele postou, tipo, uns 8 comentários em vídeos diferentes. Então ele tá comentando episódio 5, ele tá episódio 16.
Massa, começa a ver os anteriores.
Ou seja,
massa, tipo, massa.
Na verdade, bom. Aqui não pra pegar um comentário específico, mas agradecer aí essa interação toda dele, porque ele tá visivelmente maratonando nossos episódios. Então, agradecer aí pelo seu entusiasmo e pelo
podcast. Fica o convite pra ver live. Interagir com a gente aí, Hamed.
Exatamente.
Hamed. Talvez virar apoiador.
Uns
napolitanos.
A hora que você terminar essa sua maratonada aí e ficar sem episódios, né? Nós temos uma porrada de episódios adicionais aí pra quem é membro e apoiador.
Tá.
Fecha aí, Marco.
E Rick 1537, ele diz o seguinte... Eu já não sou fã da quantidade de estrangeiríssimos que vocês falam nos podcasts de vocês, mas hoje o Diego se recusando a falar a palavra jogo e metendo game a cada 10 segundos foi de fuder.
Olha só. Mas a discussão do Henrique aqui é interessante, porque sim, eu também sou fã de se a gente tem uma palavra em português, usar ela,
sim,
ao invés de usar estrangeirismo. No nosso caso, nesse caso, eu não sei se procede, porque game não é mais jogo. Vocês entendem que a palavra game passa uma coisa diferente de jogo já?
Pera.
Porque assim? Quando eu falo game, você já entende que é a especificidade dos jogos eletrônicos. Jogo pode ser várias outras coisas.
Tipo, do game do gamer.
Formatizado, sim. Game é um jogo formatizado.
Exato. É tipo...
existe uma palavra em português. Mas se falar joguinho, a gente entende também, mano.
Eu não tô dizendo que não entende. Mas o que eu quero dizer é que o uso já tá se consolidando pra se referir a jogos eletrônicos como games.
Tá, não, justo.
Entendeu? Até porque a língua vai mudando e a gente não controla. Gente, olha só aí, que o lance é o seguinte.
É que assim, ó, tipo, também não dá pra falar que... pra ser 100% contra estrangeirismo, porque não tem como, tá ligado? Tem termos que você não vai conseguir traduzir, né?
É, mano, a gente fala português, velho. Nós já somos colonizados da porra.
É, pô. Eu sou full adepto ao estrangeirismo, vocês me conhecem, cara.
Não. Isso que você faz não é inglês, tá?
Cara, não é inglês, cara, é uma língua com vida própria, cara, entendeu? Ela vai sobreviver à seleção natural dos tempos, mano. Ela vai se adaptar a qualquer coisa, cara.
A gente chama o Marco pra jogar ele. Vamos, Metation. É sempre isso, todo dia.
Mas tu parava ver. Nossa, você falava, pô, o cara. Ah, spawnou, tá ligado? O cara que voa tal área. A gente usa muito quando a gente não tá percebendo, tá ligado?
Sim,
porque
sim.
O conteúdo que a gente consome, etc., realmente vem de fora, tá ligado? Uhum. Mas eu percebo até aqui no Brasil, tipo, o Rainbow Six que a gente joga, que a cena é muito forte, que o pessoal dá call, né, daqui, que é dos brasileiros, etc., e os caras criam um nome. Né?
Dá a call, já falou. Não,
tá vendo?
Não, e o mais engraçado é que como a gente é brasileiro, porque é a call.
É.
Tá ligado? Ou vou fazer uma call. Não vou fazer uma call.
Sim.
Já puxou. Pra mim, o que me quebrou as pernas foi uma vez que eu vi o Cassiano e o Blade que eles dizem givar pra, tipo, recuar. vamos givar.
Esse é o givar.
Exatamente, cara. Vamos recuar, tá ligado?
É foda, mano, é foda. Eu falei pra vocês do cara na escolinha do meu filho, da minha filha. Cara, olha que bizarro, cara, a cena. Mas isso aí eu acho que já tem a ver com esses papos de coach, de, sei lá, de mentoria, essas porra aí. Olha só. Tava eu esperando a Catarina pra entrar no coleginho. Abre ali 1:05, abre o portão e o pessoal entra, né? Daí tinha uma criança assim, ó, muito, muito endiabradinha, gritando, blá blá blá. Daí o pai dela puxou ela no canto, assim, do meu lado, sentou com ele e falou assim, ó. Lembra do que a gente brifou em casa?
What the fuck,
tá ligado? Já abriu o ouvido assim,
meu,
o que
esse cara Deus. Tá
falando? Que a gente brifou em casa que não pode não sei o que, não sei o que, tem que obedecer a professora e tal. Deus, é sério que esse cara meteu um briefing, mano, pra criança, porra.
Mas
a criança
ficou assim, cara, assim, nada, tá ligado? Eu tenho um leve ponto de contato com uma galera do marketing, né? Porque, inclusive, são meus arqui-inimigos, porque normalmente, como jornalista, o que eu mais quero fazer é ferrar o que o marketing tá falando, né? É onde eu faço as minhas melhores histórias. Mas eu tenho um ponto de contato com o pessoal do marketing. A gente tem ações publi-editoriais no Adreno e tudo mais. Então, às vezes, a gente tem essas reuniões, essas calls com eles. E é muito triste, assim, porque eles têm budget, eles têm schedule, eles têm os meeting, eles têm os...
Mas assim, ó.
Eles têm os targets.
Tá, então, filho, o que a gente conversou? Aí é um, porra, mano, por que você não tem um briefing no
ele
meio,
ele tá querendo implantar alguma coisa pra criança, tá ligado? Ele tá querendo fazer isso aqui. Ó, isso aqui que eu tô fazendo é normal, tá ligado?
Sim.
Uhum. Mas tipo, eu posso fazer porque eu sou doente da cabeça, mas porra, criança ali, sei lá, de 5 anos, achar que é normal, vai chegar no colégio.
Pô,
é o professor, é o briefing que eu tive com meu pai, porra, né?
É.
Não, e tipo, assim, ó, tipo, eu concordo que a gente às vezes usa muito o termo em inglês.
Não, a gente usa bastante.
Mas é porque... Às vezes também, eu fiz uma pesquisa, olhei umas paradas em inglês e esqueci de ver a tradução, tá ligado? Daí chega aqui na hora eu... Puta, eu não sei traduzir isso
foda,
aqui, tá ligado?
Isso é foda.
Então vai ter que sair cuttlefish. Vai ter que sair, sim, tá ligado?
É, o Henrique, até eu ia dizer, eu apoio realmente a gente dar preferência pras nossas palavras. Mas palavras em português, né? Mas realmente, games eu acho que tá se consolidando. O sentido específico, a especificidade, né, dos jogos eletrônicos, se chamar de games. Uhum. E a verdade é que quando a gente vai fazer a nossa pesquisa pro podcast, a gente acha muito mais material se procurar em inglês sobre as coisas. Então a gente leu tudo que a gente vai trazer pra cá em inglês. Uhum. E eu ia dizer o switch. Uhum. Essa girada de chave pro português às vezes não acontece. É. Ou palavras que eu não sabia. Por exemplo, a gente foi discutir Lula aí.
Squid, ovo, que é o...
Lulation.
O lance do... Justamente quando ele joga tinta, a segunda vez que ele joga tinta com muco, a expressão que eles usam é como decoy. E eu não acho uma boa palavra em português pra decoy, porque isca não é bem a palavra.
É um substituto, né? Substituto.
Talvez.
No Pokémon é um substituto que ele joga lá.
Pois é, mas substituto na palavra que não parece.
Mas não, é que não pega
decoy
bem.
Decoy é a palavra em inglês que deixa bem claro que é uma cópia de você pra distrair.
É.
Uma isca pra distrair. E entende? Às vezes rola realmente uns estrangeirismos, até porque a gente não tá conseguindo achar uma palavra precisa. E por que quando você procura em inglês?
Vocês estão ligados no caso de material? Portugal?
Hã?
Portugal.
Ouvi falar desse país.
Que tu não pode, tipo, não pode falar mouse. Tem que falar o rato, tá ligado?
O rato.
Ao passo que eles têm isso, eles não compram uma camiseta. Eles compram uma t-shirt.
Tá ligado? Isso é uma coisa que eu não entendo também,
os
mano.
Os caras fazem lei, mas não adianta, cara. Estrangeirismo, quando isso
viabiliza tu facilitar a comunicação entre duas pessoas, tu fala uma palavra, não interessa em que idioma que seja, a pessoa imediatamente entende, isso vai, é o que vai vingar, cara. É o que tá, tá intermediando a comunicação entre as pessoas, cara.
Sim. E a língua vai pra onde ela quiser, e se eu tô tendo que engolir, que literalmente não significa mais literalmente, vocês vão ter que engolir qualquer outra coisa.
Pô, isso é triste.
Esses memes, né? Eu literalmente, daí tipo, uma pedra, tá ligado?
Literalmente morri.
É, eu perdi tudo.
Você morreu mesmo?
Não, e eu que tava literalmente, literalmente cagado de fome. Aí você fica, como é possível você estar cagado?
Como é que tu tá cagado de fome?
É, entendeu? Então, se eu tenho que literalmente aturar que literalmente não funciona, não é mais literalmente, você aguenta eu falando games, Henrique. Beleza, vamos lá. E pra fechar, o nosso minigame anterior aí, pra ver se o Diogo faz mais um pontinho. Nosso minigame, quer dizer, o minigame do Diogo, no caso, né? Ele queria saber, nos desafiou pra descobrir qual a lenda sobre o fim de Jesus que não existia. Então, a opção número 1, que ele foi pro Japão. A opção número 2, que ele foi parar na Índia, lá na Caxemira. E a opção número 3, que ele foi parar em Sheffield.
Sheffield.
Na Inglaterra. Qual que era a opção correta? Errada, no caso.
Errada é Sheffield.
Tá, opção errada. Então, no YouTube a galera acertou. Então, das 10 pessoas que participaram, 5 disseram que foi a opção de Sheffield. Então, eles acertaram o minigame. E agora, contabilizando a galera lá do Apoia-se, nós tivemos mais 2 votos pra Caxemira. Pera, deixa eu pensar uma coisa aqui. Esses 3,
opa, empatou.
4... É? Não, não, não. Você conseguiu por 1 voto.
Sério?
Perder.
Ah, perdi. Tá.
Então,
Não, tá, porque o Ironei votou no 3 também.
Então, inclusive, o YouTube não nos dá os nomes, mas Ironei, você fez o Diogo perder 1 ponto por você ter votado corretamente. Então, Vitor Souza e Anderson da Rosa votaram errado, quase deram esse pontinho pro Diogo, mas foi lá heroicamente o Ironei.
O Vitor Souza e o Anderson e o Lucas também votou errado.
É,
e daí a Natália tá falando sobre outra coisa.
Não, que a Natália mandou mensagem dizendo: não deu tempo pra eu responder porque eu ouvi tarde. Se ela tivesse dito um número, ela tinha participado também, na real. Inclusive, eu quero agradecer a Natália que me avisou que eu pus o link errado no Apoia-se pra ver o episódio antecipado dessa semana. Então, obrigado, Natália, pelo aviso. E desculpa, galera do Apoia-se, eu tava doidão.
Ó, deixa a Natália em paz, hein, Natália. Foi que me salvou numa temporada, não foi?
Não lembro.
Foi ela que, por causa de 1 ponto, um voto dela, eu ganhei a temporada de vocês, pô. Ela tem um espaço no meu coração, cara.
Não, e inclusive na mensagem dela...
Acho que foi a única vez que eu
ganhei, né? Não, a mensagem...
Não, você ganhou 2 vezes já.
2?
É, que teve uma que a gente empatou.
Ah, mas deve ganhar.
Você ganhou naquela do Trovão lá.
Não, você não é cooperativo, não. Quem é Monopoly, porra?
E daí teve uma temporada que você ganhou, daí depois eu ganhei, daí agora a gente tá aí.
E agora
eu
tô na mesa.
Eu nunca venci, resumindo.
É.
De tudo que já aconteceu, a única coisa que nunca aconteceu foi eu vencer. E, inclusive, a mensagem dela foi: oi, desculpa, não votei. Não consegui ver o episódio a tempo. Aí ela abriu parênteses. Mas eu teria errado de novo. Ou seja, talvez...
Pá, o voto dela, se ela tivesse votado no 2,
teria dado um pontinho pro Diogo.
Ah, pô, Natália.
Fica aí a nota de repúdio.
Não, mas eu acho que não ia dar ponto, porque ia empatar,
ia empatar. E a gente não discutiu, nós temos que fazer uma reunião. O que acontece quando há um empate, né?
É, tudo bem,
Eu acho que não tem que fazer ponto, não. Tem que enganar os apoiadores.
Não, eu tô aqui, eu não ganhei esse ponto. Não ganhei, pô.
Então, senhores, fechamos?
Fechamos.
Ó, de novo, aquele agradecimento do fundo do coração a todo mundo que é apoiador e membro. Lembrando que são vocês que financiam essa bagunça aqui. Graças a vocês, a gente tá eventualmente vai terminar de pagar esses microfones e também fazemos outras coisas como pagar a galera da edição e tudo mais. Então, muito obrigado a vocês que estão mantendo financeiramente esse podcast. É o que também financia a bebedeira e a cumilância que a gente faz enquanto grava. E também a todo mundo que divulga o podcast. Vocês também são super importantes. É o que tem ajudado ele a crescer. E chega, tô com sono. E vocês?
Também.
Tô quase caindo.
Então, galera, até semana que vem.
Valeu, galerinha. Um abraço.
Valeu. Você corta depois do episódio passado e bota aí.
Não, tem que ser feito... Tem que, é tipo pão. Tem que ser novinho.
Tem que ser novo. Valeu, falou.
Você Não Precisa Saber é uma produção de Marco Bertoncini, Diogo Furukawa e eu, Diego Kerber. A edição ficou por conta de...
Saori Almeida.
Esse é um podcast bancado por vocês, os nossos ouvintes, através do Apoia-se em apoia.se/vcnprecisasaber e também pelos nossos membros no YouTube. Você também pode mandar mensagens ou fazer o Pix através de vcnprecisasaber@gmail.com. E se quiser mais detalhes sobre esse episódio, também tem um post lá no nosso site em vcnprecisasaberpodcast.com. Um blog qualquer disse que eu queria ser tão organizado como vocês, porque quando eu gravo os podcasts, a dinâmica de vocês é muito divertida. Então, Até que flui, né? A gente é semi-organizado.
É.
Pergunta pra Saori.
É, organizado, é, não é como eu descreveria.
Pergunta pra Saori.
Eu não suporto mais o que estão fazendo comigo. Eu não estou suportando mais. Eu estou no limite, Brasil. Eu tenho vergonha de falar isso. Eu não suporto mais.